Processo. ARSP 1.803.562C, PREL. MIM. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, por unanimidade, julgado em 24 de agosto de 2021, desde 30 de agosto de 2021. Ramo do Direito, Direito Processual Penal. Tema: Tribunal do Júri. Condenação. Recurso de apelação. Art. 593, 3ª, D, do CPP. Dever do Tribunal de identificar a existência de provas de cada elemento essencial do crime. Nulidade do veredicto condenatório por inexistência probatória. No evidenciário. Destaque: quando a apelação contra a sentença condenatória é interposta com fundamento no art. 593, 3ª, D, do CPP, o tribunal tem o dever de analisar se existem provas de cada um dos elementos essenciais do crime, ainda que não concorde com o peso que lhes deu o júri. Informações do inteiro teor. Como decorrência do mandamento constitucional, art. 93, 9ª, da Constituição da República, de fundamentação das decisões judiciais, o órgão julgador da apelação prevista no art. 593, 3ª, D, do CPP deverá examinar as provas existentes e, caso rejeite a tese defensiva, demonstrar quais elementos probatórios dos autos embasam, e, a materialidade e, segunda, autoria delitivas, bem como, terceira, a exclusão de alguma causa discriminante suscitada pela defesa. Ou seja, cada um dos elementos essenciais do delito, além das causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade eventualmente tratadas pelo réu, deve ser analisado, ainda que sucintamente, pelo tribunal. Se a apelação defensiva argumenta, por exemplo, que o veredito é nulo por inexistirem provas de autoria, a corte local não pode elencar, em seu acórdão, somente as provas de materialidade para rejeitar a pretensão do apelante, sob pena de grave omissão. É certo que não cabe aos juízes togados empreender um profundo exame das provas dos autos, porque tal missão cabe ao júri. No entanto, ao julgar a apelação, o tribunal não pode se imiscuir no mérito do sopesamento do conjunto probatório, mas tem a obrigação de apontar se, para cada um dos elementos do delito, existem provas de sua ocorrência, ainda que não concorde com a conclusão dos jurados a seu respeito. Em outras palavras, há dois juízos distintos feitos pelo magistrado ao se debruçar sobre as provas que embasam uma condenação por crime doloso contra a vida. O primeiro deles, de natureza antecedente, analisa a existência das provas, e é isso que deve o tribunal fazer ao julgar uma apelação fundada no art. 593, 3ª, D, do CPP. O segundo deles, o consequente, se refere ao grau de convencimento pessoal do julgador pelo conjunto probatório existente, a fim de aferir se é adequado ou não para condenar o réu. No julgamento de crimes dolosos contra a vida, aos juízes togados, quando apreciam a apelação do art. 593, 3ª, D, do CPP, cabe somente o juízo antecedente, o juízo consequente compete ao júri. A cognição judicial encerra-se com o primeiro juízo, o da existência das provas, se positivo, a apelação deve ser desprovida, porque não incumbe ao tribunal prosseguir ao juízo consequente, se negativo, quando o veredito for completamente dissociado das provas, rectius, quando não houver prova de algum dos elementos essenciais do crime, a sentença é anulada. referindo-se aos termos consagrados pela doutrina, diante de uma apelação que aponta manifesta contrariedade entre as provas dos autos e o veredito, dimensão horizontal da cognição, ou a delimitação do objeto sobre o qual será exercida, o julgador somente pode aprofundar-se até determinado ponto, a existência, ou não, de provas aptas a dar supedâneo ao veredito. Trata-se de uma cognição parcial, no aspecto horizontal, já que a apelação contra a sentença do tribunal do júri é de fundamentação vinculada, e, no plano vertical, embora não seja sumária, também não é exauriente, limitando-se a constatar se existem provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos. Se o tribunal exceder tais limites e realizar o juízo consequente, terá afrontado a soberania dos vereditos prevista no art. 5º, c, da Constituição da República, se, por outro lado, exagerar na postura de autocontenção e não fizer sequer o juízo antecedente, incorrerá em nulidade por negativa de prestação jurisdicional. As considerações quanto ao poder de convencimento de cada prova existente situam-se um nível cognitivo mais profundo verticalmente, que é privativo dos jurados. Aliás, pode-se mesmo argumentar que, considerando o sistema de íntima convicção e o princípio constitucional da plenitude da defesa, art. 5º, da Constituição da República, a cognição vertical dos jurados é talvez a mais profunda de qualquer decisão judicial no direito brasileiro, porquanto guiada não só por aspectos jurídicos, mas permeada também pelos valores, crenças, caracteres individuais e concepções supralegais de justiça de cada um. São tênues, de fato, as linhas que delimitam a atividade cognitiva do magistrado em processos dessa espécie, mas uma conclusão é inegável: pelo menos a existência de provas deve ser analisada pelo tribunal, ainda que os desembargadores discordem da valoração que lhes deu o júri. Caso contrário, se nem mesmo a constatação quanto à existência das provas fosse exigível do judiciário, ficaria em todo esvaziada a apelação do art. 593, terceira, d, do CPP, uma vez que o provimento ou desprovimento do recurso dependeria de opiniões puramente subjetivas, na contramão da segurança jurídica. Perquirir a, em, existência de prova, nesse cenário, tem a vantagem de servir como baliza mais objetiva para a atividade jurisdicional. Assim, embora seja extremamente complexo o controle jurisdicional dos vereditos do júri, existe um mínimo de cognição que os tribunais locais devem exercer, e esse mínimo é exatamente verificar se existem provas capazes de secundar a convicção dos jurados, ainda que sem emitir juízo de valor quanto ao poder de convencimento de cada uma. Uma vez atribuída missão de tamanha relevância às cortes locais, surge a próxima pergunta fundamental: em que medida pode o STJ controlar a decisão por elas alcançada? Como já afirmado, guiar a atividade judicial em segunda instância, nos casos do art. 593, terceira, d, do CPP, para um juízo antecedente, quanto à simples existência de provas dos elementos crime, traz o benefício de tornar menos subjetivo o julgamento da apelação. A exigência de que o tribunal examine as provas e fundamente seu julgamento indicando-as, para além de conferir legitimidade à decisão, tem a finalidade de permitir seu controle pelas instâncias superiores. Essa é, aliás, uma das funções tradicionalmente vistas pela doutrina no art. 93, 9ª, da Constituição da República. Sendo inviável o reexame das provas na presente instância, consoante a súmula 7/STJ, é a partir da fundamentação do acórdão recorrido que este Tribunal Superior verifica se foi correta a aplicação da legislação federal a cada caso. Por conseguinte, quando o STJ é confrontado em recurso especial defensivo interposto contra arresto que apreciou apelação fundada no art. 593, terceira, D, do CPP, há três situações hipotéticas possíveis. I. Primeiramente, se o acórdão recorrido deixou de analisar todas as provas relevantes para embasar a decisão dos jurados, haverá nulidade por negativa de prestação jurisdicional, violando os arts. 381, terceira, 564, V, e, possivelmente, 619 do CPP. Embora não se exija pronunciamento expresso quanto a cada ponto suscitado pelas partes, já que a atividade de julgar não equivale a preencher um questionário ideal por elas apresentado, deve o tribunal expor a existência de todas as provas que dão suporte ao veredito dos jurados, em relação a cada um dos elementos essenciais do crime. Segunda, em segundo lugar, se o acórdão demonstrou, sem omissões, que há provas de todos os aspectos do delito, eventual recurso especial que questione a força dessas provas, o peso que lhes deve ser atribuído na formação do convencimento ou mesmo qual delas deve prevalecer, quando apresentadas evidências contraditórias em plenário, esbarrará na súmula 7/STJ. É o caso, por exemplo, de recursos constantemente julgados por este colegiado que debatem a inexistência de dolo, a credibilidade das testemunhas, a força do álibi apresentado pelo réu, dentre outros temas análogos. Terceira, por fim, a terceira e última hipótese é a do acórdão que analisou o conjunto fático probatório dos autos, também sem omissões, mas não explicitou a existência de provas para cada um dos elementos do delito. Não se trata do caso em que, existindo outras provas, o aresto deixa de mencioná-las, porque esse seria o primeiro cenário acima elencado, no qual há nulidade por deficiência na fundamentação, a terceira situação é diversa. Nela, é a corte de origem quem demonstra, ainda que por seu silêncio, a ausência de provas de todos os elementos do crime, pois ela própria não conseguiu encontrá-las no julgamento da apelação. Nessa última situação, abre-se ao STJ a possibilidade de conhecer eventual violação do art. 593, terceira, D, do CPP. Afinal, não se discute qual das provas existentes deve prevalecer, ou qual o impacto de cada uma na formação do convencimento judicial. O que se apresenta é um questionamento puramente jurídico, quando a própria corte de origem verifica que não há provas de todos os elementos do delito, e inexistindo omissão de sua parte, pode a condenação ser mantida. Ou, ao contrário, a existência de provas de apenas parte dos elementos do crime já é suficiente para preservar o veredito condenatório. O fundamental para diferenciar a primeira e terceira hipóteses identificadas é avaliar se há, ou não, alguma omissão relevante no acórdão. Quando há provas e o aresto sobre elas se omite, estamos diante da primeira situação, em que o julgamento é viciado. Contrariamente, quando inexistem outras provas, não há propriamente omissão do tribunal em elencá-las. O julgamento da causa foi completo, e não se cuida de examinar a suficiência da prestação jurisdicional, o que é relevante é conferir se foram apresentadas provas para cada elemento do delito, segunda situação, em que incide a súmula 7/STJ, ou não, terceira situação. Alerta-se que, na terceira hipótese, seria ingenuidade esperar que o próprio acórdão impugnado afirmasse, literalmente, não ter encontrado provas de algum elemento essencial do crime, autoria ou materialidade, por exemplo, apesar de manter a condenação. Lembremos que, no recurso especial, o arresto proferido na instância ordinária é o objeto, e não o parâmetro, do controle de legalidade, é a lei federal quem dá a medida e serve de parâmetro para esse controle. Consequentemente, cabe ao STJ a tarefa de verificar se a falta de menção à comprovação de um dos elementos do crime é uma omissão ilegal, tornando deficiente a prestação jurisdicional feita na origem, ou um silêncio eloquente, que demonstra a pura e simples inexistência de provas naquele ponto. Um exemplo dessa situação ocorre quando a sentença condenatória é proferida com fundamento no motivo do crime, sem a devida comprovação da autoria, um dos elementos essenciais de qualquer crime, o que torna impossível a condenação do réu, nos termos do art. 386, 4ª e V, do CPP. Por outro lado, a falta de demonstração do motivo do delito não é elencada no dispositivo como hipótese absolutória. Quando não qualifica as infrações, o motivo é um elemento acidental do crime, relevante para a dosimetria da pena em sua primeira, art. 59 do CP, segunda, art. 61, segunda, A e B, e 65, terceira, A, do CP, ou terceira fases, por exemplo, art. 121, primeiro, 129, quarto, 149, segundo, segunda, e 163, parágrafo único, quarta, do CP. Não é decisivo, contudo, para o mérito da procedência ou improcedência da pretensão punitiva em si. Ressalta-se que esse raciocínio jurídico baseia na definição da interpretação dos arts. 5º, SVI, C, e 93, nona, da CF/1998, bem como dos arts. 381, terceira, 564, V, 593, terceira, D, e 619 do CPP. Ao julgar uma apelação que discute a manifesta contradição probatória de um veredito, o jurista caminha no fio da espada entre a soberania dos vereditos e o poder-dever de anulação da sentença contrária à prova dos autos. As considerações tecidas acima buscam conferir maior densidade normativa a tais conceitos, estabelecendo um modelo cognitivo epistêmico para guiar a atividade jurisdicional e cumprir a função constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da legislação federal. Concorde-se ou não com elas, fato é que a súmula 7/STJ não as impede. É possível assim sintetizar as conclusões alcançadas, ao julgar a apelação fundada no art. 593, terceira, D, do CPP, o tribunal precisa indicar as provas de cada elemento essencial do crime que dão suporte à versão aceita pelos jurados. Faltando, no acórdão, a demonstração de que algum elemento tem respaldo probatório mínimo, as duas possibilidades distintas, e, ou o arresto é nulo, por deficiência de fundamentação, já que se omitiu sobre alguma prova existente e importante, segunda, ou o veredito deve ser anulado, porque a corte de origem não foi capaz de localizar prova de determinado elemento essencial do delito.